Eu queria passar a palavra à senadora Simone Tebet, que é a próxima senadora a fazer as indagações ao depoente.
Obrigada, senhora presidente. Eu não sei se... não é o adiantado da hora, porque são 9:30 ainda, né? Mas eu estou aqui desde as 9:30 da manhã. Então, já são 12 horas aí quase que ininterruptas, eu não sei se é isso, mas eu não estou entendendo muito aqui o que está acontecendo. Aqui foi dito pelo presidente que nós podemos falar o que queremos e temos a liberdade mesmo, mas que não podemos perguntar a não ser aquilo que está estritamente no objeto. Vi aqui a denunciante, inclusive, ser cerceada no seu direito de questionar 2013-14, ou pelo menos de poder falar, mas não ter a resposta por parte da testemunha. E vejo o tempo todo a defesa falar em 2009, querendo arrancar da testemunha uma resposta sobre 2009. Então, nós temos que estabelecer aqui, podemos ou não perguntar sobre 2013, 14, 2011 e 2001 e 2009, ou se podemos, pode a testemunha responder ou não. Esta é uma questão, até para entender aqui e explicar à população que talvez esteja assistindo, se é que tem alguém assistindo nesse momento, não sei se está televisionado, que é sofisma, né? Porque essa é uma palavra muito bonita e que, colocada assim na boca das pessoas, pode significar uma coisa quando significa outra. Aliás, sofismo é exatamente isso, né? Significa usar de raciocínio para poder tentar iludir e passar certas verdades que não existem. Mas, enfim, a minha pergunta muito objetiva ao doutor Antônio é o seguinte: quando o relator fez a pergunta em relação ao ano de 2015, salvo engano, foi no sentido de que teria havido um acréscimo de valores devidos ao Banco do Brasil relativo ao Plano Safra. E Vossa Senhoria, na resposta, disse algo como deve-se devolver às instituições, às instituições financeiras aquilo que foi indevidamente retirado e tudo mais. Teve uma frase que me chamou a atenção. Vossa Senhoria disse que os dividendos foram devolvidos a acionistas privados. Eu não havia... até então raciocinado, quando se fala de banco, até porque quando se fala de Banco do Brasil, que nós estamos falando também de acionistas privados, nós estamos falando de milhões, milhões e milhões de brasileiros. Então, a minha pergunta é: que providências foram adotadas para proteger o interesse desses sócios minoritários, que leia-se, da população brasileira, dos acionistas do Banco do Brasil em relação a isso? Em relação a essa questão também, houve alguma ação do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e da CGU para investigar ou conter as chamadas pedaladas fiscais, porque está claro e evidente que elas aconteceram em 2013, se repetiram em 2014 e ainda continuaram em 2015, caracterizando, portanto, o que a defesa não quer caracterizar, o dolo, no sentido de que não foi apenas um único fato. Isso é fundamental para o nosso juízo de valor, porque errar é humano, errar duas vezes, três vezes com dinheiro público é algo muito grave, que se chama irregularidade, fraude fiscal, que gera crime de responsabilidade sujeito a impeachment de uma presidente.
Obrigada, senadora. Com a palavra, o doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senadora Simone Tebet, em relação a 2015, perdão, acho que não me fiz muito claro. O que temos em 2015 foram, no meu ponto de vista, duas operações de crédito, uma em relação à não transferência de valores referentes ao segundo quadrimestre de 2014, que era para ser transferido no primeiro dia útil de janeiro de 2015, em relação à rolagem de um estoque existente até então no valor de 8,3 bilhões. Fora, evidentemente, do que aconteceu no segundo semestre, mas de maneira inquestionável, no início de 2015, aconteceram essas duas operações. O que eu quis dizer, acho que eu não me fiz muito bem claro, é que o artigo 33 da LRF, no parágrafo 1º, determina que as operações de crédito que, porventura, tenham sido realizadas junto a instituições financeiras, em desacordo com o que determina a lei complementar como um todo, e no caso estávamos falando de uma operação de crédito contratada em desacordo com o artigo 36 da LRF, né, que nessas hipóteses a operação de crédito deve ser considerada nula, deve ser providenciado o cancelamento e deve ser providenciada a devolução do principal à instituição financeira. E a devolução só se refere ao principal, porque é vedado transferir à instituição financeira juros para que ela não se beneficie da sua própria torpeza. Então, O que o parágrafo primeiro diz é: não transfira à instituição financeira a remuneração de juros e encargos. No caso do Plano Safra, o que você tem é a transferência que não foi realizada, o financiamento concedido pela instituição financeira e a remuneração à taxa Selic dos saldos devedores. Então, de acordo com o 33, no meu ponto de vista, o que você teria que fazer é proceder ao cancelamento, devolve-se o montante ao Banco do Brasil e o Banco do Brasil deveria cancelar toda a apropriação de juros e encargos que fez sobre aquele estoque. Eu não disse, perdão se assim eu mencionei, eu não disse que foram retirados dos acionistas dividendos a eles transferidos. O que eu falei aqui, tá? O que eu falei foi que, como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é possível que você tenha transferido dividendos a acionistas privados oriundos de receitas obtidas via taxa Selic da União. E a pergunta do nobre relator foi em relação qual era o efeito dessa situação toda sobre o sistema financeiro. E a minha preocupação era como, ao proceder ao cancelamento, reaver esse dinheiro junto a milhões de acionistas privados.
Obrigada, doutora.
Eu entendi, eu que senadora, na hora de colocar senadora, quis entrar na questão, senadora, então eu devolvo realmente a questão, reformulo para que Vossa Senhoria possa continuar a sua exposição, inclusive nesta última questão que fiz em relação à ação da Comissão de Valores Imobiliários, a CGU, e ao Banco Central para investigar as chamadas pedaladas fiscais.
Obrigado,
com a
presidente.
Palavra, doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senadora Simone Tebet, eu particularmente desconheço ações que foram colocadas em prática pelo Banco do Brasil, pela CVM, pela CGU, pelo Banco Central, para, nesses casos, dessas operações. Eu desconheço. Como o meu juramento aqui foi para falar a verdade, eu não vou falar sobre o que eu desconheço. Eu não tenho conhecimento de ações tomadas nesse sentido. O que eu vejo é que a situação em si ela é grave. Ela é grave porque imagina um acionista minoritário que tem as suas economias aplicadas em ações do Banco do Brasil, recebe do Banco do Brasil um pagamento de um dividendo, e de uma hora para outra ele se vê obrigado a devolver aos cofres do Banco do Brasil, no caso a União, um dividendo que ele recebeu de boa fé. Isso tudo, no meu ponto de vista, contribui para que se tenha uma perda de credibilidade no trato, no relacionamento do ente federado, ente controlador com suas instituições financeiras, com reflexos que podem ser potencialmente danosos aos seus acionistas.
Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Obrigada, senadora Simone Tebet. Passo em seguida ao próximo inscrito, senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, presidente. Eu quero inicialmente cumprimentar ao senhor Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho pela clareza da exposição, conhecimento profundo da matéria sobre o qual ele discorre, respondendo com muita tranquilidade, sem nenhuma agressividade, pelo contrário, tentando até, para quem não tem conhecimento, poder aprofundar uma verdadeira aula em tudo aquilo que foi praticado pela Presidente da República, seja nas pedaladas, especificamente em relação aos decretos e depois também em relação à parte da subvenção do custeio agrícola e repassando o que era a responsabilidade do governo ao Banco do Brasil e a bancos oficiais. A pergunta que formulo a Vossa Excelência, senhor Antônio Carlos, o governo, ele sempre alega que as chamadas pedaladas não teriam a gravidade para afastar a presidente por crime de responsabilidade. Seria uma mera questão contábil. Eu pergunto, as pedaladas são ou não um potencial lesivo significativo ao país? Essa é a pergunta que formulo diretamente à Vossa Senhoria. O que isso provocou? Quais são as consequências que isso produz, não só no Banco do Brasil, como também em reflexo da credibilidade do Brasil internacionalmente, como também nos acionistas do Banco do Brasil e o desmonte das regras que regem a economia do país? Essa pergunta que formula Vossa Excelência. Vossa Excelência.
Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Obrigado, presidente. Senador Caiado. O meu ponto de vista é que estamos vivendo hoje o reflexo do cometimento dessas operações vedadas pela LRF. Creio que o principal fator que nos leva a vivenciar hoje a situação econômica foi a perda de credibilidade. Atuar em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal, no meu ponto de vista, de professor da área, de estudioso, de amante da matéria, é gravíssimo. É gravíssimo. A tal ponto de, ao longo da auditoria, eu não acreditar nos achados que eu estava encontrando. Eu confesso isso a Vossa Excelência. Eu não acreditava que eu estava diante daquela situação, de tal sorte que, ao receber o contraditório, os argumentos da outra parte, me davam um frio na barriga tão grande, porque eu falava, não é possível, eu devo estar errado. Eu devo ter cometido alguma falha no processo que... Não é possível, eu devo estar errado. Mas, infelizmente, e eu não fico feliz em relatar o que eu vou relatar agora, infelizmente, o que eu estava vivenciando era o cometimento de atos que, no meu ponto de vista pessoal, repito, contrariavam os mais fundamentais, os mais sensíveis, os mais caros fundamentos da lei de responsabilidade fiscal. Como eu disse agora há pouco, eu fui menor estagiário no Banco do Brasil na época da hiperinflação. Comecei a trabalhar em 83, eu peguei plano cruzado, eu peguei inflação de 80% ao mês. Eu sei o que é isso. Eu sei o que esse país passava naquela época. Eu sei que eu não quero voltar a essa época. Enquanto a sociedade estiver me pagando todo dia um salário para que eu exerça a minha função, eu vou fazer de tudo para que a lei de responsabilidade fiscal, aprovada por Vossas Excelências no Congresso Nacional, seja respeitada, porque eu acho que é um dos mais importantes pilares que nós temos na nossa democracia. E o desrespeito a esses dispositivos, no meu ponto de vista, eles atentam contra a democracia. No meu ponto de vista, respeito às opiniões em contrário, divergentes, sempre as respeito, as ouço porque eu mais aprendo do que ensino nas auditorias que faço. E não fico feliz em ter encontrado aquele conjunto de achados.
Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos.
Presidente, com a resposta de uma pessoa com tamanho conhecimento da matéria, com o detalhamento que explicitou, lógico, fica claro na face do senhor Antônio a perplexidade dele em ter que auditar esses dados todos e constatar aquilo que nós, muitas vezes, na medicina, chamamos de iatrogenia praticada por médicos incompetentes. Exatamente o que ele deve ter pensado com o conhecimento de auditor que tem. Quando nós, às vezes, vamos operar um paciente e vemos o quanto de sequela ele tem por um médico incompetente que o operou. Quantas lesões o médico produziu. É exatamente isso que o consigo entender no relato feito pelo doutor Antônio, ao deixar claro aqui que toda essa estrutura foi mutilada, a lei de responsabilidade fiscal foi deixada ao lado para prevalecer um projeto de poder. Eu só tenho a agradecer e cada vez eu me conscientizo mais que essa Casa e o Congresso Nacional estão tomando as posições corretas. Muito obrigado, presidente.
Como não há pergunta nem questionamentos, eu passo ao próximo orador. É, senadora Vanessa Graziottin.
Senhor doutor Antônio Carlos, o senhor, até onde eu recebi informações, é auditor federal de contas do Tribunal de Contas, de controle externo do Tribunal de Contas da União desde 2004. Portanto, o senhor atua praticamente 12 anos no Tribunal de Contas da União. Eu lhe pergunto, quando foi, nesses 12 anos, que o senhor se deparou com alguma decisão dos senhores ministros do Tribunal de Contas da União que sustentassem rejeição de contas pelo fato do governo federal estar editando créditos suplementares, abrindo decretos, abrindo crédito suplementar, e também por atrasos como esse que ocorreu, que ocorre já há alguns anos, não é de agora. Eu estou aqui com a tabela, essa tabela é do Tribunal de Contas da União. Quando foi, nesses anos todos, que foi solicitado a rejeição de contas por conta de atrasos referentes ao Plano Safra? Veja o senhor, isso vem desde 2007, desde 2007. Por que só agora? Por que só a partir de 2014 os senhores acham que houve um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal? Segundo, quando e de onde partiu, portanto, baseado na minha primeira pergunta, a iniciativa da área técnica do Tribunal de Contas da União que mudasse a sua interpretação administrativa ao ponto de tudo ter mudado a partir dessa auditoria que o senhor fala, a partir de 2014. Mudou, portanto, o procedimento do Tribunal de Contas ao ponto não de promover qualquer alerta aos órgãos públicos, mas não, de solicitar a rejeição de contas da Presidência da República. Terceiro questionamento que faço. Vossa Senhoria saberia me responder se foram concluídos pelo Tribunal ou, pelo menos, iniciados os procedimentos para responsabilização dos gestores diretos das alegadas contratações ilegais das operações de créditos relativo ao Plano Safra? Se positiva a sua resposta, que Vossa Senhoria informe qual a decisão e quando foi tomada e, se houver, qual a conclusão.
Obrigada, senadora Vanessa.
Não, eu não concluí ainda,
mas
presidente.
Mas o seu tempo, senadora.
Eu não concluí, senhora presidente.
Mas o seu tempo, 3 minutos, senadora.
Não, eu peço apenas um tempinho para eu poder, pelo menos,
não,
fazer
não,
uma pergunta mais.
A senhora terá uma réplica para concluir.
A senhora deu uma partezinha a mais para todo mundo para concluir, eu só peço isso.
A senhora conclua, por favor, senadora.
A senhora tem dado um tempinho para todo mundo concluir.
Senadora Fátima, quer assumir a presidência aqui?
Não, quero só que a senhora use o mesmo procedimento.
Obrigada, senadora.
O mesmo procedimento.
Que o senhor diga qual foi a decisão que considerou transitado e julgado a partir do acórdão 825. Qual é a data?
Obrigada, senadora. Obrigada. Com a palavra, o doutor Antônio Carlos.